Você está bem? Que bom, eu também estou muito bem. Que bom que nós estamos certos, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E sempre vai ser assim, amém? Deus estava compartilhando comigo uma palavra durante essa semana. Estava procurando um documento da minha esposa no computador. E geralmente Deus sempre vai compartilhando algumas coisas comigo. E eu, para não perder isso, eu geralmente vou registrando isso, vou fazendo aquele registro. E não estava procurando nada naquele dia, e de repente eu abri algo pensando que aquele documento estava ali naquela pasta, e eu me deparei, na verdade, com uma palavra que Deus já tinha colocado no meu coração há algum tempo atrás. E quando eu olhei para aquilo, Deus falou comigo e falou que era aquilo. Eu até mesmo resisti um pouco, né, que eu queria ainda estudar mais ainda sobre esse assunto, mas ele falou, não, é isso aqui que eu quero para essa quinta-feira, é isso aqui que é o meu desejo, a minha vontade para aquelas pessoas que estarão ali, e eu vou ser muito fiel sobre aquilo que ele colocou no meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 13. Deixa eu só te contextualizar. Acharam? Amém. Deixa eu só te contextualizar do que está acontecendo aqui. Paulo, pelo Espírito, ele está antecipando de determinadas situações que estariam para acontecer a Timóteo. Então, ele começa a falar com Timóteo para ele ter cuidado de certas coisas que estariam para acontecer, certas coisas que, na verdade, já estavam acontecendo, mas a tendência seria piorar. E no versículo 13, depois você lê, e no versículo 13, ele diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Só até aqui. E quando eu ouvi, eu comecei a estudar, e Deus começou a falar comigo, e a palavra que Ele me deu foi: você é a mensagem que diz a você mesmo. Eu comecei a parar, e Deus me levou para esse texto. Nesses últimos tempos, esses últimos dias que nós temos vivido, que tem passado por nossa vida, tanta informação tem chegado até os nossos ouvidos, né? As últimas informações agora é que tudo vai se fechar novamente, né? E qual é a postura que nós estamos tendo como igreja com isso? Qual é a mensagem que nós estamos dizendo, não somente para o outro, mas a mensagem que nós estamos dizendo para nós mesmos? Porque é muito importante nós estarmos bem para ajudar a outra pessoa bem. Porque se a nossa vida não está bem, se nós não estamos tendo uma boa vida, nesse sentido que vocês querem que vocês me entendam, como é que nós vamos ajudar a outra pessoa? Então, o que Deus compartilhou comigo, ele está descrito aqui no versículo 16. Tende cuidado de ti mesmo. Como Paulo está escrevendo aqui a Timóteo, ele é muito pessoal. Ele está falando de uma tratativa com ele mesmo. Olha, toma cuidado a respeito dessas situações que estão acontecendo. Se guarda a respeito disso aqui. Paulo estaria antecipando a ele pelo Espírito de coisas que eram para acontecer, mas que ele poderia ter atitudes diferentes. Qual tem sido a nossa atitude com relação àquilo que tem acontecido? Qual tem sido a nossa atitude com relação ao que nós estamos vendo? Ela não pode ser a mesma atitude do que as pessoas lá fora têm, porque se fosse assim, a gente não está fazendo a coisa certa na nossa vida. Porque como que eu vou ajudar alguém quando chega desesperado, fala, olha, me ajuda, eu perdi meu emprego, pô, o que eu faço? Se de repente eu acabei de perder meu emprego também, e eu falo, ó, somos dois, pede para dois e divide comigo. A Bíblia fala que isso é ser abismo na vida da pessoa. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Então, quando Deus começou a compartilhar comigo, Ele falou a respeito dessa condição. Ele falou a respeito dessa atitude. Nós lemos aqui, vou ler novamente, só o versículo 16. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Que coisa que Ele está falando para você perseverar? Para eu perseverar. Perseverar nessas coisas. Ele falou isso lá no versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste nisso. Nossa vida, a vida cristã, está baseada nisso aqui. Ler, ter comunhão com a palavra, ter comunhão com o Espírito. Exortar, cuidar, ter cuidado, chamar para perto. Ensinar. Sabe, às vezes nós estamos dispostos a ensinar muitas pessoas. Mas será que nós mesmos temos nos ensinado? Será que nós temos parado e pensado em nossa própria vida, no sentido de o que eu posso fazer, no que eu posso crescer para alcançar outra pessoa? Sabe, irmãos, cada um aqui está em um nível. Deus, aqui, Ele compartilha conosco de uma unção coletiva, mas mesmo em meio a uma unção coletiva, Ele trata comigo e com você de maneira individual. E não é porque Ele está tratando comigo individual que Ele não tem um propósito. O propósito de Deus tratar comigo individual é que Ele quer o coletivo. Deus quer cuidar de mim, Deus quer que eu cuide de mim, que eu cresça, que eu avance, que eu seja mais maduro, para que eu coletivamente possa ajudar mais pessoas. Então, eu preciso me empenhar nisso aqui. E o interessante é que ele fala assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás. Essa palavra aqui, salvarás, ela está no sentido de desenvolvermos a nossa própria salvação. Hebreus, eu anotei aqui, não, puxa, Filipenses 2:12 fala sobre isso, depois você pode ler, anota e leia na sua casa. De desenvolvermos a nossa salvação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos salvos, mas a nossa salvação não encerra só por ali, ela precisa ser desenvolvida dia após dia. Eu preciso crescer nisso. Eu preciso que isso a cada dia tome a forma da minha vida. Ou a minha vida tome essa forma. Eu não preciso só parar, aceitei a Cristo, acabou. Mas não é assim, nós sabemos, nós temos diariamente uma vida. Todo dia nós precisamos buscar a Cristo, todo dia nós precisamos nos envolvermos com Ele. Amém? Está aqui comigo? E o primeiro ponto que ele diz é, como eu posso cuidar de mim mesmo? O primeiro ponto é ter comunhão com a palavra. Ele começa falando, ó, se esmera ou persiste em ler, tenha persistência. Sabe, irmãos, nem sempre você vai ter o desejo de você buscar a Deus. É uma briga constante. É uma briga constante. Vai aparecer momentos que você vai decidir que você vai ler, e de repente, quando você pegar na Bíblia, vai vir um sono. Ontem mesmo isso aconteceu comigo. Estava fechando a ministração, algumas coisas, alguns pontos aqui, e parece que quando eu peguei a palavra, rapaz, o olho fechou. Eu falei, misericórdia, que é isso? Falei, não, mas eu persisti naquela posição onde eu estava. Falei, não vou desistir. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para crescer. Eu estou aqui não somente para me encher e me inchar. Isso aqui não é somente para mim. Nós precisamos ter essa consciência que eu não cresço só para mim, eu não produzo só para mim, eu desfruto junto. Eu desfruto junto de tudo aquilo que Deus está proporcionando em mim e através de mim. Essa é a nossa vida. E então, Romanos 12, versículo 1 e 2. Vamos abrir? Texto muito conhecido, Paulo aqui escrevendo a carta aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o cuidado comigo mesmo, ele começa na renovação da minha mente. Ele começa comigo transformando os meus pensamentos, mudando os meus pensamentos, tirando aquilo que eu pensava errado, porque uma vez que eu penso errado, eu falo errado. Uma vez que eu falo errado, eu vou agir errado segundo o que eu estou falando. Então, eu preciso mudar essa atitude, mas a atitude, ela se inicia através da renovação da mente. Então, diariamente, dia após dia, pode ser, você pensa assim: nossa, estou tentando determinada coisa na minha vida, estou nessa área aqui de fragilidade, mas ainda não estou vendo resultado. Continua declarando a palavra. Continua confessando aquilo que você quer, aonde você quer chegar. Eu não sei para onde você quer chegar. Eu não sei até onde você quer ir, sabe, mas Deus pode te conduzir. E Ele tem a maneira mais fácil. Ele tem o melhor caminho. Tanto que Ele faz que ele diz que Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então fica nesse caminho com Ele. Então produz nesse. Então vamos produzir em nossos pensamentos coisas boas. Porque uma vez que você pensa errado, você vai criar uma verdade errada para você. Pensa assim: um casal, de repente, ele decide se separar. A primeira coisa que vem no pensamento dessa pessoa é: como vai ser minha vida de solteiro? Pensa no seu relacionamento, naquilo que Deus fez na sua vida lá no início. Pensa como Deus veio construindo. Pensa que a família é propósito de Deus. Muda seu pensamento, você vai mudar sua atitude, você vai mudar aquilo que você está falando, você vai mudar a sua declaração. Sabe, irmãos, uma vez que você muda seu pensamento, você começa a declarar fé. Uma vez que a sua atitude é crer naquilo que a palavra diz, você vai mudar, você vai crer e você vai se conduzir para aquilo. Agora, a gente vindo para cá, para a igreja, eu estava conversando com a Andrea. Eu estava falando para ela que a fé, ela tem uma ação correspondente. Nós precisamos corresponder com aquilo que nós estamos confessando. E isso nós precisamos entender e buscar até corresponder de maneira apropriada. Porque pensa comigo, uma pessoa decide, quero comprar uma casa. Ela vai lá e compra um tijolo. Será que ela está correspondendo? Ela não quer construir, ela quer comprar uma pronta. Compra um chaveiro. Esse aqui é o chaveiro. Eu vou botar aqui a chave da minha casa que eu vou comprar. É uma ação correspondente. Às vezes nós podemos estar correspondendo errado da maneira com aquilo que nós estamos crendo. As coisas podem... E sabe, isso são pequenas coisas que podem estar nos travando de alcançar aquilo que nós tanto desejamos. E não é culpa de Deus. Às vezes nós não estamos pensando naquilo que nós estamos falando. Eu sempre esqueço o nome dela. Eu tenho Joyce Meyer. O livro dela, Campo de Batalha da Mente. Se você não leu, leia. É muito bom. Ela fala uma frase lá que diz o seguinte: já parou para pensar nas coisas que você está pensando? É pensar, é ponderar os meus pensamentos, sabe? É você ter domínio sobre os seus próprios pensamentos. Quando o pensamento errado chegar, você ter domínio de não falar aquilo, de não dar voz àquele pensamento errado. Porque uma vez que você pensar errado, se aquilo descer para o seu coração, você vai dar voz àquilo. E sabe, aquilo vai acontecer. Então pensa certo. Pensa na coisa certa, fala a coisa certa. Tem atitude que corresponda àquilo que você está falando. Tem atitude que corresponda àquilo que você está crendo. É a princípio, irmão. É a princípio estabelecido por Deus. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Nós cremos e por isso também estamos falando. Então eu renovo a minha mente. Quem é que renova a minha mente? Sou eu. Às vezes nós estamos na dependência do culto. Viemos aqui somente para nos alimentarmos na quinta e no domingo. Será que você resiste, naturalmente falando, em se alimentar duas vezes só por semana? Não. Você não vai resistir. Você vai ver que o seu corpo vai ter necessidade. Então, quanto mais eu me coloco, eu priorizo a palavra na minha vida, quanto mais eu vou receber dela. E sabe que isso tem um propósito? Que ele fala que para isso é para que você experimente, tenha experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu mudo meu pensamento, quanto mais eu falo fé, quanto mais Deus tem me conduzido a experimentar a sua boa vontade. O segundo ponto, ele diz, exorta a mim mesmo. Exortar. Às vezes nós temos essa palavra, exortar, é muito forte, né? Ela vai me exortar, ele vai me exortar, ele vai chamar a minha atenção. Mas nesse sentido aqui, a palavra exortar é a palavra grega paraclesis. E olha só a definição dela. Que é o mesmo de animar, incentivar, encorajar, chamar para o lado de alguém. Às vezes nós vamos estar desanimados. Às vezes vai ser necessário que nós venhamos a animar a nós mesmos. Às vezes a gente está assim para a pessoa do lado. Cara, poxa, não desiste. Vai dar certo, vai acontecer na sua vida. Olha, não para. Deus é com você. O Senhor é seu pastor e nada vai faltará. E você anima aquela pessoa, você exorta nesse sentido. Depois você vira as costas e começa. Ó dia, ó azar, ó céus. Comigo nada dá certo. As coisas não estão acontecendo comigo. Ei, a primeira pessoa que tem que estar animada, encorajada, incentivada, somos nós mesmos. Para que assim, da maneira certa e precisa, nós venhamos a encorajar outras pessoas também, verdadeiramente. Então eu preciso a cada dia estar me motivando. Pode ser que aquele dia, sabe, não deu certo. Saí de casa, quando fui lá pegar o carro, o pneu estava furado. Eu vou reclamar? Não vai encher o pneu. Caramba só, esse pneu furou de novo. Irmão, não vai. Faz o seguinte, vai na mala, pega o estepe e troca. Ganha seu dia, não perde ele ali não. Às vezes nós estamos perdendo o nosso dia com pequenas coisas. São pequenas pedras que estão nos fazendo tropeçar. Porque as grandes, de fato, nós vamos desviar, porque está visível. Mas as pequenas coisas, elas vão também nos fazer tropeçar. Se nós deixarmos e permitirmos isso. Então, motiva a sua vida, se encoraja. Sabe, aquilo que estava te travando, quando eu falei aqui no início, aquilo que estava travando a sua vida, fala assim, não, vai dar certo. Pode ser que está tudo parando hoje. Pode ser que as coisas vão fechar de novo, mas a minha empresa vai prosperar como nunca antes. Eu não vou ser mandado embora, não, vou ser promovido. Ah, não, mas o salário vai reduzir. Não, o meu vai aumentar. Irmão, se encoraja, bota para fora aquilo que você quer. Vamos fazer aquilo que é certo, vamos fazer aquilo que a palavra diz, vamos fazer aquilo que a palavra nos ensina. Às vezes nós estamos dispostos a ensinar a tantas pessoas, a motivar a tantas pessoas, mas nós não estamos motivando a nós mesmos. Quando a gente ministra aqui, quando Deus coloca uma palavra no nosso, aqui para o nosso coração, para compartilhar com a igreja, a primeira pessoa que recebe somos nós. Então, quando Deus trata, às vezes, com a igreja, até de maneira mais... Não é rude a palavra. É o ponto eletrônico. Hã? Incisivo. Né? O ponto eletrônico é bom. Aquele que ministra recebe primeiro. Ele também é tratado. A gente não está fora daqui, não. Deus não está falando daqui para lá, não. Deus está falando aqui, com todo mundo. Então, nós também estamos envolvidos nisso. Às vezes, eu estava me encontrando, às vezes, até meio desmotivado. Uma vez eu cheguei, eu trabalho um pouco distante da mesa do meu gerente, do meu gestor. Bem distante, ele não me vê. Ele trabalha por no meio da fábrica e eu trabalho por do outro lado. Aí eu estava ali perto dele fazendo alguma coisa, aí eu olhei para ele e falei assim, cara, como é que eu vou crescer aqui dentro? Esse cara nunca me vê. Naquele mesmo momento, Deus falou comigo, quem precisa te ver sou eu, porque o seu crescimento vem de mim e não dele. Então fica tranquilo, irmão, vai dar certo. Fica tranquilo, se você não desistir, se você persistir, se você permanecer, vai dar certo. Por quê? Porque a palavra não mente, Deus não muda. Então anima a sua vida. Acorda disposto para ir trabalhar. Ai, segunda-feira, meu Deus. Não, irmão, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, Deus está com você do mesmo jeito. Ah, estou cansado. Pai, obrigado porque o Senhor renova as minhas forças. Pai, obrigado, Pai, porque eu vou deitar, eu vou dormir, o meu sono é o sono do justo. Esses dias eu fui dormir, aí eu estava muito cansado, né? Aí eu deitei, passou 10, 20 minutos, eu falei, não, que isso, eu acordo cedo demais, não posso passar desse horário, não. Falei, Pai, obrigado, o meu sono é o sono do justo. Eu deito, o Senhor renova as minhas forças, eu vou acordar revigorado. Nem lembro do resto que eu falei, porque eu dormi. Irmãos, e eu acordei disposto, renovado, transformado, animado para um novo dia. Sabe, às vezes, os desafios vão chegar, mas a maneira como nós vamos corresponder a eles, quem decide somos nós. Eu posso me deixar ser vencido por aquilo, ou posso estabelecer o meu lugar em Cristo e falar, olha, Cristo me deu uma palavra, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu estou estabelecido. Eu não vou arredar o pé. A palavra diz que 1.000 cairão é do meu lado, 10.000 à minha direita, e não serei atingido. Eu sempre gosto de pensar nessa palavra em um momento de decisão, aquela decisão que você precisa tomar. E você olha para um lado, você vê 1.000. Você olha para o outro lado, você vê 10.000. Você fala, e agora? E agora eu fico aqui. Ó. Cristo não falou nada comigo. Deus não me deu uma direção. Porque para pensar, se você naturalmente escolhe o lado que tem mais, que é 10 mil, você perde do mesmo jeito. Porque tanto caiu 1.000 de um lado como 10.000 do outro. O interessante é que aquele que não escolheu um lado, ele fica de pé. E nas decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, quando eu decidi ficar com a palavra, eu sempre venci. Eu tinha uma máquina na pizzaria que eu trabalhava, e aquela máquina quebrou, e ela me ajudava muito. E eu fui ver para consertar, e eu só via as notícias. Ih, irmão, 1.500. Falei, nossa, 1.500? A máquina não custa, pô, não vale mais isso? Não, porque... essa correia que arrebentou, ela não tem, ela é importada. Falei, tá. Ia no outro. Ih, irmão, 2.000. Falei, meu Deus do céu. Falei, não, Senhor. Não, não quero isso. Puxa, não aceito isso pra minha vida, não. Irmão, eu fui correndo, 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 correndo. E eu decidi, eu só saio quando encontrar aquilo que eu quero. Um rapaz falou para mim assim, ó. Vai numa lojinha ali de ventilador, que lá você vai encontrar o que você quer. Naturalmente eu, né? Falei, sabe nem o que está falando. Já rodei aqui as empresas todinhas que trabalham com isso, não tem uma loja de ventilador, vai ter? Cheguei lá, resumindo, cheguei lá, falei, irmãos, eu quero isso aqui, mas eu acho que você nem tem. Ele, ó, tem tanto que está ali, ó, R$ 5. Falei, me dá 10. Às vezes as informações vão vir para tentar nos parar. Às vezes as informações vão tentar vir para deter aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas a decisão é minha e sua. De falar, não, vou ficar com aquilo que a palavra tem para mim. Não, Deus é aquele que me supre em todas as coisas. Deus sabia que naquele momento eu não tinha aquele recurso suficiente, mas que era algo que eu tinha necessidade dentro da empresa. E ele me levou no lugar certo, a pessoa certa. Mas antes disso, eu bati, foi em porta. Eu liguei, foi para a gente. E todo mundo só dava informação contrária. Todo mundo falava, ó, é X, é 2X, é 3, é 4X. Eu falei, impossível. E Deus me levou ao lugar certo. Amém? Então, pensa nisso. Renova sua mente. Não fica com as informações externas. Fica com a informação interna que Deus dá por nós. A palavra diz que os filhos esses são guiados pelo Espírito. Tenha essa sensibilidade, essa percepção de ser guiado por Deus. Às vezes nós estamos esperando que Deus venha falar algo tão grandioso para que nós venhamos obedecer. Eu duvido, irmão, sou incrédulo com relação a isso. Se Deus chegar aqui, rapaz, eu esqueço o nome dela. Ah, pô, abençoada. Aí Deus fala que a abençoada aqui, ó. Vai do outro lado da rua, atravessa a rua, tem dois carros, um parado do lado do outro, embaixo do carro tem uma florzinha, pega a flor, vai até outra praça, dá para uma pessoa que está sentada. Você vai. Por quê? Porque é grandioso. Agora, se Deus falar simplesmente assim, ó, troca de lugar, senta aí não, senta aqui, ó. Pode ser que nós não venhamos a querer obedecer. Então, que venhamos a ter essa sensibilidade, sabe? Ouvir Deus de fato em tudo. Falar assim, eu quero te ouvir em tudo. Hein? Eu quero te ouvir em todas as coisas. A Bíblia fala que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Não tem como ser fiel, poxa, no mundo, poxa, no muito primeiro. A fidelidade, ela começa por no pouco. Naquilo que parece que não vai gerar nada, mas ela gera. Ela gera muito em nossas vidas. Amém? O terceiro ponto é ensinar a mim mesmo. E essa palavra aqui, ensinar, é a palavra grega didaskol. Acho que é assim, mano. Depois você pesquisa. D-I-D-A-S-K-O-T-I-L. É assim. E ela vem, e ela tem a definição de instrução de treinar. Ensinar a mim mesmo, a nós mesmos, é nos treinarmos. É adquirirmos aptidões e capacidades que Deus vai nos dar para que nós venhamos alcançar a outras pessoas. Antes de ministrar aqui uma palavra, eu não só posso ficar ali sentado sem fazer nada, eu preciso ir ler. A partir do momento que eu me condiciono a ler, a buscar alguma coisa, Deus começa a compartilhar comigo. Então, nós precisamos estar em todo o tempo nos treinando, ou seja, nos capacitando para aquilo que Deus precisa. Em todo momento, nós precisamos estar nos capacitando, nos orientando. Sabe, irmãos, cada um aqui se encontra num nível. Nem todo mundo aqui vai receber da mesma forma. Às vezes vão ter pessoas que vão ser mais rápidos para aprender. E outras vão ser mais tardias, mais vagarosas. O que nós precisamos nos colocar na condição? Eu vou aprender, eu posso aprender e isso é para mim. Eu não posso somente porque eu vi uma dificuldade, um desafio se levantou, aquela área eu ainda não eu não domino ela tanto, eu simplesmente decidi, isso aqui não é para mim. Por que não é para você? Por que não é para mim? É sim. O que a gente precisa fazer é a gente nos darmos tempo. Tem coisas que vão ter, que nós vamos aprender em nossa vida, que vai ser muito rápido. Mas tem coisas que vão ser mais demoradas um pouco. Vai determinar tempo, vai determinar perseverança. Então, nós vamos precisar, de fato, perseverar para aprender. perseverar para que nós venhamos a ter esse treinamento em nós mesmos. Então, eu busco, eu treino, eu aperfeiçoo. Deus agora, a partir daquele momento, tem como compartilhar no coletivo. Porque o plano de Deus é sempre o coletivo. Nunca é individual. Eu falei isso aqui no início. Deus vai tratar com cada um de nós aqui. Deus vai fazer você crescer. Deus vai colocar coisas em sua vida para que você venha alcançar outras pessoas. Você vai desfrutar também, como eu falei. Mas o propósito dele é o coletivo. É alcançar quantas pessoas mais forem precisas. Às vezes, para ensinar as pessoas, nós precisamos entender o nível que ela se encontra. E não desistir apenas das pessoas. Ah, já falei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes e a pessoa não ouve. Busque Deus como você pode ensinar ela. Então você vai aprender primeiro. Então você vai se treinar primeiro. Então você vai se qualificar primeiro. Então a partir do momento que você se qualifica, Deus compartilha comigo, olha, não é dessa maneira com ela não. Ela é dessa maneira aqui, ó. Faz isso aqui que vai dar certo. E vai dar certo. E vai acontecer. Então, eu preciso primeiro cuidar de mim. Nós tivemos uma live ano passado, né? Meio do ano, né? Falando da necessidade do cuidado a si mesmo. É do cuidado a si mesmo? É do cuidado próprio. Então, de fato, irmãos, Paulo que está exortando aqui a Timóteo, falando com ele de um cuidado que ele deveria ter consigo mesmo para que ele alcançasse esse povo aqui. Deus quer que nós venhamos a cuidar de nós mesmos para nós cuidarmos de um povo lá fora, para nós cuidarmos de um povo aqui dentro, para que nós venhamos a cuidar de um povo dentro da nossa casa, para que nós venhamos a cuidar de um povo dentro do nosso trabalho, para que nós venhamos a cuidar de um povo dentro da condução, aonde quer que nós venhamos a estar. Deus quer que nós tenhamos esse cuidado com nós mesmos, para que assim Ele possa de fato atuar através de nossa vida da maneira que Ele quer, da maneira que Ele apraz, da maneira que Ele agrada. Fica de pé. Ministério de louvor, por favor. Só vou ler o último texto com você. Se não precisa abrir. Aleluia. Aleluia. Gálatas 5, a partir do versículo 17. Ele diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Cuidado com nós mesmos. O desejo de adorar, de levantar as mãos, nem sempre vai ser espontâneo. A carne vai falar que está cansada. A carne vai dizer que, ah não, hoje seu dia foi difícil, fique em casa. Não estou aqui falando que se seu dia foi cansativo, que você não possa ficar em casa, mas que você saiba identificar quando aquilo é o desejo da sua carne, de fato, de querer roubar você do melhor de Deus, de querer tirar você daquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes nós não vamos estar motivados, irmão. Salmo 103, leia o Salmo 103 na sua casa. O salmista ali começa assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Será que essa pessoa estava motivada? Será que ela estava podendo ajudar alguém na situação que ela se encontrava? Eu creio que não. Mas eu creio que ela estava se motivando. Eu creio que ela estava se treinando naquele momento. Eu creio que ele estava vendo a situação da sua vida ali e falando: não, eu não vou ficar nesse lugar. Esse não é o lugar que Deus fez para mim. Esse não é o lugar para onde Ele me transportou. Eu estou em um reino. E a Bíblia diz que esse reino é um reino de paz, de justiça e de alegria.